CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Ele é um dos nomes mais respeitados da neurologia mundial. A carreira já atravessou mais de 6 décadas, com contribuições inestimáveis no campo acadêmico e clínico. Fundou a disciplina de neurocirurgia da Universidade Federal do Paraná, idealizou e liderou a erradicação da neurocisticercose no mundo a partir de uma campanha iniciada aqui no estado. É um dos pioneiros do diagnóstico por imagens no Brasil. Há quase 50 anos, participou da fundação do DAP, em parceria com a Liga das Senhoras Católicas de Curitiba, e fez da clínica uma referência nacional no segmento. Paranaense de Prudentópolis, o professor doutor Afonso Antoniucci é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Doutor, bom dia, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui, hein?
Gelson, eu que estou grato por vocês me propiciarem esta oportunidade e eu difundir para a sociedade o que é a medicina atual, moderna, e como ela está à disposição de pessoas, mesmo sem condições de pagar esses exames que são, geralmente, muito caros.
Doutor, como o senhor definiria o atual momento da medicina?
Olha, a medicina passou por fases terríveis. A Covid liquidou as grandes empresas operadoras que existem no Brasil. A Dasa, a Vida, etc. E outras tiveram muita dificuldade e estão ainda com dificuldade. Felizmente, nós estávamos capitalizados. Nos custou essa posição de não demitir, e não demitimos nenhum funcionário, mais de 25 milhões de reais. Porque o nosso movimento caiu em 70% com a Covid, com o auge da Covid.
A pandemia ressignificou a nossa relação com a saúde.
Olha, a medicina precisa ter um outro enfoque. A medicina tem que ser preventiva. Estamos fazendo uma propaganda maciça de que as pessoas façam check-up. Por exemplo, as mulheres fazem um check-up depois dos 50 anos. Mas você não queira saber quantas mulheres com 30 anos, 35 anos, nós encontramos com tumores e tumores malignos na mama. Quer dizer que tem que começar a fazer mais cedo. E não de ano em ano. Eu diria assim, cada 6, 8 meses, fazer um check-up. O mesmo fazer do pulmão. Pessoas de 50 e 80 anos para cima, 50 para cima, tinham que fazer check-up de pulmão pelo menos uma vez por ano. A medicina verdadeira, a medicina que dá resultado, é medicina preventiva. E sai, inclusive, mais barato.
Sim.
Porque você tratar um tumor de pulmão e está iniciando, você faz uma ressecção cirúrgica e resolve o problema. E se você já faz pega um paciente com metástase, aí você tem dificuldade, luta, meses, anos, e o resultado geralmente não é favorável. Então nós temos que ensinar os planos de saúde, as pessoas, as mulheres, os homens, a fazer check-up para fazer uma medicina preventiva. Inclusive sai mais barata para os planos de saúde. Porque um plano de saúde para tratar um doente que tem metástase de próstata, por exemplo, na coluna e tal, leva meses fazendo exames. Se ele faz um exame rápido, nós temos um aparelho, Gerson, que está funcionando agora, que é o único na América Latina, Vida Fit, é o mais avançado da Siemens. Faz um exame de próstata em poucos minutos, e não precisa usar bobina retal, nada mais, não tem inconveniente. Quer dizer, todos os pacientes depois dos 40 anos deveriam fazer um exame preventivo de próstata, porque a próstata é muito traiçoeira. Ela pode levar anos para evoluir e pode matar em 3-4 meses.
Doutor Afonso, o senhor tem um trabalho muito conhecido e reconhecido pelo envolvimento em campanhas de conscientização, sobretudo de doenças neurológicas. O que é que justifica esse traço de comportamento no brasileiro de, ao invés de tratar ou buscar a causa, trata os efeitos?
Olha, isso é cultural.
É.
Infelizmente é cultural. Os países da Escandinávia, por exemplo, a medicina preventiva é a que predomina.
Correto.
Eu estive em vários lugares, Estocolmo, que é um hospital de primeira categoria no Karolinska, e falei com vários pacientes. O que que você vem fazer? Fazer exame preventivo. Preventivo da próstata, as mulheres da mama com 35, 40 anos, os homens também do pulmão, e proibir o cigarro. O cigarro tem que ser proibido. A prevenção é fundamental. Por exemplo, o fumante. O fumante parou de fumar há 15 anos atrás, mas o malefício já ficou.
Sem dúvida, o estrago está feito.
Já, e ele é um candidato a fazer. Eu perdi 2 irmãos, tumor de pulmão. Um deles eu até operei, tinha uma metástase na coluna, retirei a metástase, quando fui avante, o pulmão já estava tomado, compreende?
Uhum.
É um desastre. Vocês têm que fazer uma campanha para liquidar o uso do cigarro.
Além, obviamente, da questão cultural do brasileiro, procrastinar e depois tratar os efeitos ao invés de tratar a causa, a gente também não tem um gargalo aí na acessibilidade aos exames? A gente não está falando de pouco acesso da população a exames preventivos e recursos para fazer esses exames? Ou aí entra também o viés da política pública? Essa deveria ser uma iniciativa de governo.
Olha, você tocou num ponto capital. Nós temos o que nós chamamos de SEBAS. SEBAS é uma entidade pública, benefício público, que você tem de dois modos. Ou você atende 60% de pacientes do SUS, ou você atende 20% de pacientes gratuitos. Há um mês, nossos funcionários capacitados da área foram falar com a liderança da saúde pública, oferecendo para a saúde pública todos os pacientes dos postinhos têm direito a fazer exames gratuitos no DAP, desde que venha com o pedido do médico do postinho e comprovando que é um indivíduo com pouca qualidade e quantidade econômica.
Correto.
Foi a primeira vez que a saúde pública disse: olha, todo mundo vem aqui pedindo alguma coisa e vocês vêm oferecendo alguma coisa. E isto já está funcionando. E para onde? Para o Paraná inteiro, inclusive para Curitiba, para a prefeitura. Quer dizer, todo indivíduo com dificuldades de fazer um exame, que geralmente são caros, os planos de saúde são caros, não é? Ele vai no postinho, e se o médico do postinho achar que ele precisa fazer uma ressonância, ou duas, ou 5 exames, ele fará como se fosse um paciente particular. E por que que nós fazemos isso? Pelo seguinte, com ampliação da velocidade dos exames, justamente pela inteligência artificial,
uhum,
nós não tínhamos como conseguir os 20% dos pacientes não pagantes. Compreende? É bom para a saúde pública e é bom para nós.
Sem dúvida. A gente precisa de mais iniciativas como a sua, doutor.
Exatamente. É uma situação útil para o Estado.
Sim.
E para nós, porque não precisamos estar procurando pacientes não pagantes.
Doutor, deixa eu trazer para a nossa conversa uma história muito legal dessa sua jornada impressionante como profissional da área médica. O senhor idealizou e chefiou a campanha para a erradicação da neurocisticercose, doença muito comum no Paraná, no Brasil, e ela foi praticamente erradicada, não existe mais, porque o seu trabalho se espalhou inclusive pela América Latina.
Eu fiz um trabalho muito interessante. Tínhamos uma doença aqui no Brasil, América Latina e no mundo. Chamava-se cisticercose. Entrava no ciclo do porco. E todo mundo, os médicos inclusive, achavam que a culpa era o porco. Não, eu descobri e li, fiz várias pesquisas, a culpa era o homem. A solitária só dava no homem,
sim,
porque não se sabe. E o homem defecava, por exemplo, lá em Londrina. As fezes ficavam secas com o sol, vinha o vento, ela ficava mais leve do que o pó. O vento levava para Maringá, para outras cidades, etc., caía nas águas e era um desastre.
Sim.
8% dos pacientes que nós atendíamos no DAP tinham cisticercose e eram doenças gravíssimas. Eu tive um meio andar no Hospital de Clínicas que a mortalidade dos casos graves era 16%. O índice de convulsão aqui no Paraná, 68% devido à cisticercose. Eu fiz uma campanha e todo mundo me ajudou, a imprensa, a polícia rodoviária, etc. E eu consegui em 10 anos erradicar aqui no Paraná. E essa mesma técnica foi copiada na Bolívia, no Peru, na África do Sul, na Ásia, onde existia essa doença. Hoje essa doença não mais existe. Eu consegui erradicar a neurocisticercose no mundo. Uma outra guerra que nós temos que fazer, o senhor já deve ter ouvido das gerações Z.
Sim.
Os que nascem depois de 95 e 2000. Foi feito um estudo, prestem atenção no que eu estou dizendo. Em 26 universidades de alto nível no mundo, medindo o quociente de inteligência entre os pais e essa geração Z. O quociente de inteligência, que é uma mensuração precisa, válida, dos pais é muito maior do que dos filhos. Hoje, Gilson, ninguém lê.
Uhum.
Ninguém escreve.
Sim.
Todo mundo vai na Alexa para ver a matemática.
Estamos desperdiçando tempo com tecnologia? Ou não estamos sabendo usar o recurso?
Usam demais. É aceito que as crianças comecem a usar o celular aos 16 anos. A internet aos 18 anos. Claro que vai ser impossível. E com o celular tem que conviver, porque não tem mais criança que não aceite mais o celular. Está viciado.
Sim.
É vício, vício.
Sem dúvida. Né? Dependência.
É vício como cocaína. Então tem que diminuir, e cabe aos pais isso, né? E tem que proibir mais de 10, 15 minutos, senão as próximas gerações serão gerações de idiotas.
Nós terceirizamos o conhecimento ao invés de buscá-lo.
Você tem Alexa em casa?
Tenho, sim, senhor.
Eu moro em Prudentópolis.
Sim.
Uma cidade bonita, você tem que conhecer.
Conheço, claro.
É toda, 70% ainda fala ucraniano com muito orgulho, tem cataratas lindas. Eu perguntei para Alexa, Alexa, qual é a distância entre Curitiba e Prudentópolis? 212 quilômetros. Batata, 200 quilômetros. E o que é que está acontecendo lá agora? está chovendo. Você não pergunta mais para ninguém.
Perfeito.
Quer dizer, isso é um malefício.
É.
As próximas gerações, Gelson, me preocupa muito.
E a inteligência artificial, o senhor não entende como um ganho para a civilização?
Eu não entendo a inteligência artificial. Se eu não entendo nem a
Alexa.
Alexa.
Professor, o senhor me deixou intrigado agora. Como é que é a sua relação com tecnologia nesse aspecto? A tecnologia a serviço do homem, como diria o anúncio daquela montadora?
Nós temos 100 médicos, temos engenheiro, temos físico, temos todos os segmentos de ciência cobertos. Eu não discuto com o físico, não discuto com o médico especializado na área. Quando eu saio um aparelho novo, como este aqui, que saiu agora e nós já estamos funcionando com ele, eu vou com 2 ou 3 médicos, cada um na sua área, e as empresas pagam a passagem, porque eles têm interesse, têm muito interesse em vender para o DAP, porque eles usam como goodwill, dizendo para outras empresas que o DAP também comprou.
Correto.
É, eles fazem isso.
Eles referenciam.
Referenciam.
Né?
Isto é feito e selecionado. Mas nós temos a inteligência artificial em quase todos os nossos aparelhos.
Uhum.
Dobrou a produtividade enorme e a qualificação dos exames melhorou também. Para nós, dentro da medicina, o uso está sendo muito útil.
Perfeito.
Até agora. E não há nenhum trabalho, nenhuma observação dizendo que ela é nociva para os pacientes que fazem o exame. Não há.
Doutor Afonso Antoniuk, professor Antoniuk, é uma referência para a atividade meio acadêmico em nível de Brasil. Quero a sua opinião, doutor, sobre esse momento que nós estamos vivendo em relação às doenças neurodegenerativas. A explosão de casos de Alzheimer, de Parkinson, de esclerose. O que é que está acontecendo, doutor?
Olha, eu tenho um sobrinho que é o doutor Sérgio Antônio, que é um neuropediatra, talvez o mais capacitado do Brasil hoje. Ele atende, tem 3 livros publicados sobre autismo, que entra nessa tua pergunta.
Tá.
E eu perguntei para ele: Sérgio, o aumento do autismo está sendo por diagnóstico precoce? Diz ele: 2 coisas. O diagnóstico precoce e um fator que nós não sabemos ainda, que realmente está aumentando. Ele tem cliente para daqui 8 meses de autista. É uma quantidade enorme que está aumentando. E o Alzheimer é uma doença curiosa. Quem é que tem mais chance de ter Alzheimer? Todos os medicamentos que existem são muito bons para os produtores do medicamento, que dão lucro, mas são ineficazes. Eu digo com experiência.
Só a indústria ganha.
É. O que existe de positivo para diminuir o Alzheimer é as pessoas usar o cérebro continuamente. Usar o cérebro continuamente, até o crochê que as mulheres fazem utiliza muito o cérebro. Você tem que ler bastante, tem que ter desafios, e também está provado que o Alzheimer é menos frequente em pessoas que se alimentam de verde, alface, brócolis, etc., e convivem com o verde. Foi feito um estudo que o Alzheimer é menos frequente em quem vive no campo.
Correto.
Do que quem vive aqui na cidade. É uma doença que vai ter cura. Já aparece tal. Uma deposição de amiloide, eu já vi cérebro com Alzheimer, e isto é terrível. Quando começa, não tem volta, compreende? Nós temos aí um aparelho de PET-CT digital, que só tem aqui em São Paulo, no Ciro, e mais 3 ou 4 no Brasil, que capta o início do Alzheimer, compreende? Temos praticamente os melhores aparelhos do mundo. Temos, inclusive, uma gama de aparelhos que supera em parte ou até o Einstein. Até eles vieram nos ver. Por que que nós podemos fazer isso? Porque nós temos uma joint venture com a Liga das Senhoras Católicas. O DAP é filantrópico, não pode distribuir lucro. Quer dizer, todo o dinheiro que entra, nós temos que aplicar em máquina. E, caras, a última vez custou $3.500.000 essa Vida Fit. Mas vale a pena.
Sim.
Porque mais cedo ou mais tarde se paga. Aumenta a quantidade de clientes, os exames são mais rápidos, etc. Eu sou o fundador do Hospital São Julião, em Piraquara. 55 anos. Passaram por lá 380 mil pacientes. E aí vão doentes mentais, dementes, etc. e tal. E sabe o que está se fazendo hoje no Einstein? Até eu estou querendo instalar aqui no, em Piraquara. O treino do cérebro. Quando o indivíduo tem indícios de demência, ele vai ser submetido a um tratamento de treinar o cérebro.
Correto.
Treinar a memória, treinar isso, fazer melhorar tal. É a única coisa aceita.